São muitas perguntas que chegam por aqui pelo nosso WhatsApp, muitas dúvidas, e eu quero perguntar aqui à doutora, super legal essa associação que a doutora faz, falando de forma clara e objetiva e deixando super claro o que se deve ou não fazer. Parabéns, excelente profissional, obrigado à Cíntia que faz esse comentário.
Muito obrigada.
Oi, Bicudo, bom dia, não fale meu nome. Quem tem problema de toque? A pessoa mandou um áudio. E mandou essa colocação aqui. Toque.
Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma das doenças, né, que está dentro das síndromes ansiosas e é caracterizado por uma obsessão. Então, é um pensamento recorrente, ele é um pensamento que ele vira uma ruminação no pensamento e precisa ter um comportamento para parar aquele pensamento. Então, existe toque de diversas, de ritual, o toque mais comum é de limpeza, de sensação ou de checagem. É a pessoa que acha que está contaminada e daí vai lá, lava a mão, aí encosta na torneira, daí pensa que contaminou de novo, lava de novo. Tem um filme muito legal que é um filme ai, me falhou o nome agora, que é um que ele tem toque, que ele só consegue pisar no na calçada branca. Tem um filme muito bom que fala sobre isso. Tem de ritual assim de chaveia a porta, a pessoa volta e isso traz um sofrimento gigantesco para quem tem sofrimento gigantesco. É muito acaba atrapalhando muito a vida da pessoa, porque tu imagina tu ir uma vez checar a porta, tu leva 1 minuto a mais, tu te atrasa 5 minutinhos. Tem pessoas que fazem esse ritual 30, 40 vezes. Eu conheço
Sério?
pessoas que já quebraram a fechadura da porta, checando, nesse tom de
Caramba.
checagem.
Eu
É.
fecho o carro e às vezes eu volto para me certificar que eu fechei, sabe?
Né?
É preocupante, né? Ué, será que eu fechei o carro e volto lá para ver se realmente confirmo se eu
É, mas
fechei?
isso é normal,
Não,
aconteceu uma vez,
uma
uma
vez ou outra.
distração, mas aí tu lembra, não, eu chequei,
Sim.
tá tudo certo, tu consegue voltar pro lugar que tu tá e conversar com as pessoas. A pessoa que tem toque fica com esse pensamento e não consegue, às vezes, sair dessa ida do pensamento pro comportamento. E se a pessoa pensa e não age no comportamento, né, fica pensando ali, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a porta? Pode ter uma crise de ansiedade pelo fato de não ir lá fazer o comportamento. Aquele comportamento ele retroalimenta. Vem o pensamento, faz o comportamento. Vem o pensamento, faz o comportamento. Isso vira uma bola de neve que precisa de tratamento. Precisa de tratamento.
A pessoa escreve aqui pelo WhatsApp o seguinte: eu faço tratamento com uma doutora. Ela cita aqui o nome de uma outra profissional. E ela diz o seguinte: na perícia, diz que depressão não é doença. Só que na perícia, depressão não é doença. Essa questão de tratar a depressão como doença, porque a depressão é danada, ela é silenciosa. Visualmente, muitas vezes ela não é perceptível, mas a pessoa está sofrendo, né?
Graças a Deus eu nunca ouvi nenhum médico falar uma besteira
Pois
dessas,
é.
né? Espero que isso não tenha saído da boca de um médico, porque também gostaria de saber onde se formou para dizer uma asneira dessa. E aí o que que acontece? A perícia em si é uma instituição, né? É uma instituição e que eles quem avalia que às vezes toma a decisão, né?
O perito é um psiquiatra?
Muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes é um ortopedista. Muitas vezes é um anestesista. Ou alguém que não fez nenhuma especialização em nenhuma área.
Então
E aí.
questiona-se a capacidade de estar avaliando a pessoa com depressão, né?
Não deveria, né? Deveria ser capaz, né? Porque existe. Tem que ter. Tem que ter. Acho, não sei se curso ou alguma coisa. Mas é muito triste que as doenças que não são visíveis, elas são muito questionadas, né? Então, o ser humano por si só, ele é muito desconfiado, né? Não por nada que a gente tem grades, né? A gente vive em grades.
Alarmes e câmeras e tudo mais, né?
É uma tristeza.
Olá, bom dia. Ano passado estive em coma e ainda não lembro o que aconteceu, mas hoje faço tudo como se fosse a última vez. Faço tratamento, mas cada dia pior. Tenho vários problemas de saúde. O que devo fazer? Pessoa que procura ajuda e reconhece que está precisando. Esse é um bom começo, né, doutora?
Sempre é legal, assim, a pessoa tem noção que precisa buscar alguém, né? Muitas vezes, na realidade, a maioria das vezes, quando senta no meu consultório, eu pergunto, por que que tu veio aqui? Foi alguém te deu ideia? Foi tu que viu que tu precisava? Porque tem muita gente que vai para consulta porque algum familiar marcou e não sabe o que que tá fazendo ali. E vem assim, tipo, não, eu vim porque a minha esposa marcou e disse que eu tinha que vir. E eu falo assim, tá, então vamos conversar, vamos ver o que que eu posso te ajudar, se eu posso te ajudar, se existe alguma coisa que a gente possa fazer. E é uma investigação, né? Toda consulta, tanto psiquiátrica como qualquer área médica, é uma investigação, né? Quando a gente vai fazer um raio-x, é uma investigação. Quando a gente vai fazer um eletro, é uma investigação. Quando a gente vai num otorrino para ele olhar dentro do nosso ouvido, dentro da garganta, é uma investigação. A consulta psiquiátrica também.
Bom dia, eu sou. Não fale meu nome, né? Ela, claro, colocou o nome aqui, mas não vamos revelar. Eu não consigo dormir à noite, acordo de hora em hora e muita dor no corpo. Sinto muito calor e, ao mesmo tempo, frio. Uma sensação horrível. Tem algo a ver com depressão? E eu tenho que dormir, olha que interessante, com a janela aberta. Sinto mal com ela fechada.
Tem que ver. Provavelmente a idade dessa pessoa deve ser uns 40, 50 anos. É mulher, né?
Mulher.
Mulher. E esse calor deve ser mais para a parte de cima do corpo. Tem mais coisa aí que precisa ser revista.
Claro.
Por isso que
Interessante.
a gente tem que investigar.
Dormir com a janela aberta.
É uma.
Essa janela é para uma rota de fuga? Calorão também, né? Calor.
Nós
Pode ser
mulheres.
também menopausa
Pode
também,
ser,
né?
pode ser. Bastante, por isso, é isso que é interessante. Tem muitos sinais e sintomas que precisam de investigação, porque eles podem sim estar dentro da psiquiatria, mas podem estar dentro de outras áreas. Eu já diagnostiquei hipotireoidismo, anemia, falta de vitamina, alteração renal. A gente tem muitas. Por isso que muita gente estranha quando o psiquiatra pede exames. Eu sempre peço exames e eu gosto muito de acompanhar. Até quando o paciente diz assim: oh, não, eu já fiz. Eu falo: não, mas me manda que eu gosto de ver. Porque a gente precisa entender que a psiquiatria é uma área que cuida da mente, mas a mente é o que comanda o corpo todo. Não tem como a gente ter uma mente saudável e esquecer o resto do corpo. É tu tá lustrando a lataria do carro e esquecer o motor. Não faz sentido.
Olá, bom dia. Por que um suicida muitas vezes, num dia antes ou até mesmo no mesmo dia, conversa numa boa e até com uma certa alegria, de forma que você nem imagina o que possa acontecer?
Isso acontece quando a pessoa já decidiu se matar.
Ela demonstra uma sensação de alegria?
É. Quando a
De
pessoa
normalidade, não de alegria, mas de normalidade, pelo menos.
tá decidido. E aí, quando tá decidido, é como se tu anestesiasse o sofrimento porque tu sabe que ele vai parar. Aí tu vive um período de vida normal, e isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Por isso que sempre, quando a pessoa comenta sobre aquelas frases que a gente citou antes de sobre morte, aumenta 30 vezes a possibilidade da pessoa realmente tentar alguma coisa. Então, se tu sabia que a pessoa, assim, se a pessoa já falou alguma coisa, segura na mão, não deixa mais ficar sozinho. Já aconteceu na minha vida pessoal de um amigo comentar, eu falo assim: "Não, tu não vai mais ficar sozinho, tu vai para minha casa". E eu ligar para minha mãe e falar assim: "Ah, mãe, fulano tá indo para minha casa porque ele fez esse comentário e não vai mais ficar sozinho". Até eu conversar com os pais dele e tá alguém sempre perto.
Você que está ouvindo essa entrevista, saiba que existe solução para o seu caso, né? Você está com um problema. Agora há pouco falamos que a psiquiatra, né, atende também. Existe uma psiquiatra disponível no Serviço Público de Saúde, pelo SUS também, né? Não é só no particular, né? Cada pessoa procura o profissional, né, que lhe for mais conveniente, de acordo com a sua agenda, onde se sentir melhor também, é claro, né? Olá, bom dia. Eu tenho muita ansiedade por preocupações. Se tenho algo marcado, até mesmo quando vem uma tormenta, uma tempestade, fico em desespero e faço uso do remédio bupropiona de 150 miligramas, mas não está dando resultado. Tenho que ir ao psiquiatra? Eu tenho sim, pensamento em suicídio. Tenho depressão profunda, às vezes penso que a vida não tem sentido. É o que já foi falado aqui também, né? Minha filha, 24 horas junto de mim, tomo remédios fortes para depressão e choro muito. Uma situação, um quadro
Tem que
bastante avançado.
ajustar esse tratamento. E que bom que já tem alguém cuidando, né? 24 horas perto. Isso já até dá um alívio assim no coração.
Isso.
E tem que ajustar a medicação
E você não
até ficar
está.
bem. E assim, ó, uma coisa que é interessante é porque que também existe esse preconceito, essa má informação na sociedade. Existem muitas medicações na psiquiatria. E as medicações, muitas vezes. E se a gente for pensar num cérebro, a gente fosse botar uma célula do lado da outra, né? Os neurônios, dava 8 campos de futebol profissional. Então, é muitas células se comunicando bioquimicamente e com eletricidade. Então, é muita, muita malícia, muita maldade tu acreditar que uma medicação tentada uma vez. E aquilo ali vai significar que não vai dar jeito. Se a gente sabe que a gente tem diversas medicações, a gente tem associação de medicação, a gente tem diversos tratamentos que eles podem ser combinados, a gente pode fazer como se fosse uma fórmula de bolo, né? Para a gente atingir uma estabilidade mental. Outro exemplo. Tem muita gente com pressão que toma captopril, tem gente que toma losartana, tem gente que toma atenolol. E as pessoas fazem esse andamento com cardiologista sem pensar que, ah, não, minha pressão não tem jeito. Tu vai num oftalmo num ano, ele fala, volta no próximo ano que teu grau pode aumentar, pode ser que a gente precise de uma lente mais forte. E a gente faz isso durante 10, 20, 30 anos e em nenhum momento a gente pensa assim, não, meu olho não tem mais jeito. Agora eu não tenho jeito. Por que que na psiquiatria isso é tão falado? Ah, fulano não tem mais jeito. Tentou um remédio, não deu certo. É uma doença que não vai curar, que não vai dar volta. Não, ao contrário, a gente dá volta em tudo. Tudo. A única coisa que a gente não consegue dar volta é na morte. A psiquiatria, ela tem capacidade de controlar tudo que tu possa imaginar de doença mental, tudo.
O filme que a doutora não lembrou o nome chama-se Toque Toque.
Não. Não é. Tem esse. É uma tem uma série em que são vários personagens com toque
Certo.
dentro de uma sala de espera de um psiquiatra.
Mas se a
Tem o
pessoa.
filme, mas é outro.
Mas
Eu vou
você deu uma
achar.
dica, você deu o caminho, você falou assim, ó. Filme de uma pessoa que pisa na calçada, num quadro sim, quadro não, da tal. Você dá a dica, a internet lhe traz rapidamente aí. Sirva de exemplo.
Melhor é impossível.
Melhor é impossível.
Melhor é impossível.
Deve ter na Netflix também.
Com Jack Nicholson. Jack
Jack Nicholson,
Nicholson.
muito
Tem que
bom.
saber falar, né?
Ah, aliás, eu avalio um filme pelos atores ou atrizes,
Maravilhoso,
né?
maravilhoso. Esse
Imagina.
filme é maravilhoso.
Melhor é impossível.
Melhor é
É a
impossível.
dica do filme para hoje, então. Essa pessoa que agora há pouco falou aqui sobre ideias suicidas, né? Ela está ouvindo a Marconi, não é por acaso, né? É para encontrar uma solução ou pelo menos uma orientação, né? E já tem pessoas com ela, né? E ela vai ficar boa, vai ficar bem, né? Uma questão de atitude, né? E talvez se ela não consegue, né, discernir essa necessidade de realmente ir no médico, né? Ou trocar o médico, ou avaliar a medicação que está tomando também, né, doutora? Muitas vezes o segredo está
Na
na
troca.
reavaliação da medicação, né?
Eu sempre faço alusões a coisas simples que eu acho que ajuda, né? Porque a psiquiatria a gente já assusta muito, né? A gente já vai no psiquiatra achando que é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que vai ser grossa contigo, que
Não é o
vai.
seu caso, né?
Nunca, nunca, de forma alguma. Credo. E eu sempre gosto de fazer comparações, né? Então, uma das comparações que eu faço é que se tu vai numa cafeteria e te servem um café sem nada, puro, tá ruim, tu pode dizer assim, ah, não tá legal. Ah, eu vou te dar açúcar. Ainda não tá legal. Ah, vamos tentar um adoçante. Ah, ainda não tá legal. Não, quem sabe a gente tenta um mascavo, um mel, a gente bota um pouquinho de leite, bota um chantilly, vamos fazer com um pouquinho de chocolate. A gente vai ajustando. E existe essa ideia de que se não tá bom desse jeito, a gente ajusta. Roupa, mesma forma. Prova uma roupa, não tá legal? Vamos fazer um ajuste aqui, vamos fazer um ajuste ali, talvez troca a cor, troca o modelo. Para tudo na vida, a gente em nenhum momento a gente vai e faz uma vez assim, ó, não funcionou. O que que a gente tenta uma vez só? O que na vida a gente tentou uma vez só e a gente disse que não funcionou? Por que na psiquiatria isso é tão forte assim? Né? A gente tem que se questionar. E eu acredito que tem muita gente ouvindo pensando assim, ah, é verdade, eu fui uma vez e não tentei de novo. E fica num sofrimento. Isso fica num sofrimento. Eu tenho pacientes que vêm dizer assim, ah, faz 20 anos que eu passo por isso e que eu nunca me senti melhor.
Alguns automaticamente trocam de médico, né? Ah, aquele médico não presta, né? Ah, me deu um remédio que não deu efeito nenhum. Mas é aquela experiência, né? Você tem que ir avaliando e tentando melhorar a dose, né? Aumentando ou diminuindo, né?
E assim, cada pé tem sua pantufa, eu acredito que sempre vai existir um profissional que tu se identifica mais, uma forma de atendimento que tu se identifica mais, às vezes por ser homem, por ser mulher, por ser mais nova, mais velha, o que for. O importante é saber, a gente já deu várias dicas, né, do que se preocupar, do que a gente precisa estar observando, tanto em si como nos outros, para poder ajudar quem está à nossa volta. Nós somos uma comunidade, né, a gente precisa, da mesma forma, de essa benfeitoria que a gente às vezes pensa que tem que ser um bem material, pode ser um bem de carinho, de afeto, de dizer, olha, eu estou vendo que tu não está legal, conversa comigo, o que que eu posso te ajudar? Quer que eu vá junto? Muitas vezes no consultório quem traz é uma amiga, já teve chefe, já teve colega de igreja. Tem muitas vezes que quem vem, quem consegue observar que a pessoa não está legal e vem trazer, não é a família. São amigos, são conhecidos, são cunhadas. Então, fazer o bem muitas vezes está só em observar, em conversar e poder ajudar, né?
Doutora Fernanda, obrigado mais uma vez, né? As perguntas, muitas vão ficar aqui sem resposta, que elas continuam chegando. É um bate-papo que atinge uma imensidão de pessoas, né? E várias situações. Obrigado mais uma vez, muito sucesso. Conversamos com a doutora Fernanda Bora, psiquiatra. Você continua atendendo aqui na rua Barão do Rio Branco, né?
Isso, no
É,
consultório.
vizinha do Barão do Rio Branco, da escola,
É,
né?
isso. Daí, quem quiser tirar mais dúvidas, eu tô no Instagram, no arroba doutora Fernanda Bora. Pode me procurar que a gente conversa, eu consigo dar bastante orientação. Tem bastante gente que está fora, na Alemanha, às vezes que manda mensagem, umas queridas. Bastante gente que era minha paciente aqui, que é o que a gente consegue, né? Ou no máximo, assim, no possível que a gente consegue dar de orientação ali, a gente dá.
Leve um abraço para sua mãe,
Pode deixar,
a
vai ser
prefeita
dado.
de Lauro Miller, dona Sayonara,
Será
né?
dado.
O Luiz Marcos Bora, seu pai, e para Melina também,
Vai ser
a
dado, sem dúvida.
Melininha, 4 meses de idade. Obrigado e até a próxima, né?
Obrigada.